Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado dos ovos. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre como que está esse andamento no período de quaresma, que sazonalmente é um período em que a procura por ovos é muito boa, né? Quem vai trazer esses detalhes sobre como que está esse desenho de mercado é o Luiz Gustavo Tutui, que é pesquisador lá do CPEA. Seja muito bem-vindo, Tutui.
Obrigado, Letícia. Boa tarde a todo mundo ouvindo o Notícias Agrícolas.
Doutor, e como que está esse comecinho de março, né? Em janeiro e fevereiro, a gente viu aí uma movimentação de preço em fevereiro, principalmente com alta. Como que a gente entra agora nesse mês de março?
Sim, então, realmente, como você falou, mês de fevereiro a gente teve valorizações consecutivas no preço dos ovos, os preços se elevando bastante ao longo do mês, mesmo na última semana do mês, né? Então a gente atingiu patamares recordes aí no CPEA de preços, né? Mas a gente entra em março um pouco mais pessimista, na verdade. Então, depois de atingir esses preços muito altos, a gente começou a ouvir colaboradores nossos reclamando um pouco das vendas, falando que as vendas já estão um pouco mais lentas, um pouco mais difíceis de serem efetivadas nesses valores. E aí muitos agentes do setor têm recorrido a descontos para efetivar essas vendas, né? Então, aquela coisa do preço de tabela ainda está o mesmo, né? A gente tecnicamente está numa manutenção de preços dos ovos, né? Mas assim, parte do setor ele faz esses descontos um, dois, R$ 3, né? Por caixa para efetivar essas vendas. Então a gente tem uma queda aí, por exemplo, nessa semana do dia 24 de fevereiro ao dia 3 de março, né? A gente teve uma queda de 0,7% no preço do ovo branco comercializado em Bastos, né? Atingindo aí R$ 130,20 por caixa.
Então, é uma variação que a gente pode considerar pequena, né? É uma queda, mas não foi tão brusca assim. Essa variação ela deveria ocorrer, mesmo sendo essa virada de mês, Tutui, ou não? A gente poderia esperar até o quinto dia útil para ver se realmente foi uma queda antes da entrada da massa salarial de fato, né? Até o quinto dia útil ou não?
Exatamente. É uma queda pequena, né? Na verdade, é uma queda de R$ 1, R$ 1,50 na nossa média, né? Então, realmente, não dá para se falar assim, não, o mercado tá realmente mais, vai entrar em março mais fraco, né? O ideal é esperar esse quinto dia útil, a entrada da massa salarial, como você falou. Mas assim, sinaliza que dificilmente a gente vai conseguir superar esse patamar alto de preços, né? Mesmo que ocorra aí uma maior demanda nos próximos dias, né, a gente tem um pouco de pessimismo em relação a isso por conta, né, da perda da capitalização da população, né, o final do auxílio emergencial, e aí as novas medidas restritivas que vários governos do estado e de municípios estão implantando em relação ao funcionamento de restaurantes, né, serviços de alimentação. Isso acaba diminuindo a procura por ovos, principalmente no atacado, né? Então, é sim de se esperar o quinto dia útil, mas não, dificilmente a gente tá se falando em cenário de alta para essas primeiras semanas de março, tá? O que a gente pode conseguir atingir é essa manutenção desses preços, né? Para não ter mais perdas e mais defasagem ainda em relação aos custos de produção.
E Tutu, e o que que está pesando mais na balança para se conseguir pelo menos manter esse patamar de preços? É essa demanda que a gente sabe que é mais aquecida nesse período do ano, ou é o dever de casa feito pelo produtor, né, de fazer o descarte das poedeiras, de tentar controlar um pouco a produção? O que que pesa mais na hora dessa composição do preço?
Exatamente. Então, mês de fevereiro ele foi bem favorável justamente pela essa junção desses fatores que você citou. Então, né, quaresma, que é sazonalmente, né, o melhor período do ano para venda dos ovos, os melhores preços, né, que a gente acompanha, assim, acontece no período de quaresma. Mas também a gente vinha ouvindo muito a questão da oferta dos ovos. Então, os ovos, principalmente os maiores, né, o ovo extra e o ovo jumbo, eles estavam em falta no mercado em muitas regiões, e aí favorecia bastante essa escalada de preços de fevereiro, né? Em relação a esse preparo, né, que você falou, esse dever de casa dos produtores, realmente, assim, a gente sai de dezembro e começa de janeiro muito preocupado em relação à previsão, né, como seria esse cenário, principalmente pré-quaresma, porque são meses de vendas muito de diminuição nas vendas, diminuição nos preços tradicionalmente, né? Então, acontece esse controle da produção, né? Acontece essa intensificação dos descartes das poderes mais velhas aí para controlar esses preços. Então, a gente acredito que tenha sido, sim, um dos principais fatores, até porque mesmo a gente falar quaresma, crescimento na procura, tem também a questão da competitividade do ovo frente às carnes, que são muito caras, mas mesmo assim a gente está falando de uma população que está com a demanda enfraquecida de modo geral, né? O poder de compra da população ele está defasado, então acho difícil a gente falar que a demanda tem sido determinante, né?
E, Tutu, você comentou a respeito dos custos de produção. Como é que está a relação de troca atualmente, da caixa com 30 dúzias de ovos, para o quilo do farelo de soja e para o quilo do milho? Como que a gente faz essa comparação?
Tá, então, na média de fevereiro, a gente teve uma melhora aí na relação de troca frente a janeiro, porque janeiro foi um dos piores meses assim da história pro produtor de ovo em relação a esse poder de compra dele, nessa relação de troca. E a gente tem uma melhora, né? Só que assim, uma melhora de um patamar muito ruim, ela não necessariamente quer dizer que a gente chegou num nível ótimo, num nível bom, né? Então, frente ao o ano anterior, né? Frente a fevereiro de 2020, essa quantidade ainda é muito menor. Então, para a gente ter ideia, né, na média de fevereiro, o produtor ele pôde comprar 88,17 quilos de milho com a venda de uma caixa de 30 dúzias de ovos brancos, né? Isso é um aumento de 22,5% frente a janeiro, um aumento bem relevante, bem significativo, mas ainda uma quantidade abaixo do que a gente estava vendo em 2020. E se a gente lembrar, 2020 a gente já comentava, né, de custos de produção elevados, né? Então, a gente tem uma queda de 24% frente a fevereiro de 2020 e que já não era uma situação ideal para o setor, né? Frente ao farelo de soja, só para colocar, foi possível ao produtor a compra de 42,7 quilos de farelo, né? E aí uma alta de 16,6% frente a janeiro, mas é uma queda muito intensa aí de 41,1% na comparação com fevereiro do ano passado.
E aí, só para a gente ter uma ideia, né, reforçando os números que você passou, com o preço médio da caixa com 30 dúzias de ovos de fevereiro, se conseguiu comprar 88,17 quilos de milho, aumento de 22,5%, e 42,7 quilos de farelo de soja, um aumento de 16%. Nesse período, a caixa com 30 dúzias de ovos subiu quanto? Só para a gente saber essa proporção de alta, se acompanhou ou não esses insumos.
Então, o grande porquê desse ganho no poder de compra em fevereiro foi a elevação no preço da caixa dos ovos, né? Ela que ditou, né? A gente tem aí que o milho ficou praticamente estável em fevereiro, o farelo teve uma elevação pontual, mas a caixa de ovos ela se elevou 23,2% de janeiro a fevereiro, né? Atingindo uma média de R$ 123,28, né? Na média de fevereiro.
Então, só repetindo agora para o mês de março, você comentou que o cenário não é tão otimista assim, pode haver estabilidade de preços, mas por quê? A demanda tá mais, vai ficar um pouco, vamos dizer assim, estabilizada, ou a gente tem uma oferta mais controlada de produto? O que que vai compor o cenário agora para o mês de março?
A grande questão do pessimismo em relação a março é mais a questão da demanda, né? Então, os custos de produção ele continuam pressionando, né? Acredito que a oferta ela vai seguir controlada, não tem condições, não há espaço atualmente para você ter um aumento no alojamento, né, do setor. Dificilmente deve ter alguém aí pensando em aumentar a produção, em intensificar alojamento, tá? Mas a demanda realmente vai ser um pouco essa palavra-chave agora, porque mesmo ainda em período de quaresma, como eu comentei, a gente vai ter tem essa questão da redução das vendas, principalmente para grandes redes de serviço de alimentação, né, hotéis, restaurantes, por conta dessas novas restrições, né? E a gente está num patamar bem alto de preço dos ovos, né? Então, essa absorção pelo consumidor, ela não está tão. Absorção desses preços, né? Nos mercados, né, na ponta final, ela não está sendo tão. tão bem absorvidos, né? Ainda tem uma certa resistência aí do consumidor em relação a esses preços mais altos. Então a gente acredita que um cenário ideal seria esse de manutenção de preços.
Certo, Tutu, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Letícia. Obrigado.
Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutu, que é pesquisador do CPEA, trazendo detalhes a respeito do mercado de ovos, agora nessa virada de fevereiro para março. Depois de um fevereiro muito positivo, com altas sucessivas, né, para esse setor, justamente porque o produtor fez a lição de casa de reduzir um pouco a produção, reduzir um pouco a oferta, e também pela entrada da quaresma, que é um período tradicionalmente de boas vendas. Agora, no mês de março, a gente já inicia com uma leve queda, né, entre o final de fevereiro e agora, no dia de ontem, dia 3 de março, houve uma queda de 0,7% no preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos, valendo R$ 130,20. Esse preço ainda é um preço bom, né? Foi uma queda, bem pequena em relação aos preços de fevereiro. E de acordo com o Tutu, é difícil que esses preços subam mais, justamente porque lá na ponta final, né, na ponta consumidora, o consumidor tem um pouco mais de dificuldade para absorver essas altas nos preços. O consumidor, ele está descapitalizado, ainda há essa incerteza sobre a continuidade do auxílio emergencial. Então, é uma dependência grande desse consumo na ponta final, até porque com essas novas medidas de restrição, que agora proíbem, né, a abertura de restaurantes, de redes hoteleiras, né, do setor de food service de uma forma geral em várias regiões do país, a busca por ovos no setor de atacado diminuiu bastante. Então, agora vai ficar essa questão da dependência do consumo na ponta final. Outra coisa também que é um ponto de atenção que o Luiz Gustavo Tutu destacou são os custos de produção que seguem pressionando bastante as margens de lucro do produtor. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.